para todos, mais uma vez boa tarde. Agora 16 horas em Portugal e em Angola, 14 em Cabo Verde, são agora 15 horas em Bissau e São Tomé e já são 17 horas em Moçambique e África do Sul. António Silva Santos, na edição a esta hora.
Os membros da junta militar, acusados pelas autoridades moçambicanas de efetuarem ataques armados nas províncias de Manica e Sofala, têm agora uma oportunidade para se juntarem aos esforços de desenvolvimento em Moçambique. A posição foi defendida pela Presidente da Assembleia da República, numa altura em que decorre o desarmamento do braço armado da RENAMO, jornalista Orfeu de Sá Lisboa.
Esperança Bias não encontra razões para a violência armada protagonizada pelo grupo dissidente do principal partido da oposição contra alvos civis na região centro de Moçambique e lança, por isso, um convite para que abandonem as armas.
E adiram ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em curso uma oportunidade para se juntarem à grande família moçambicana nos desafios do desenvolvimento e da consolidação da nossa jovem democracia.
Aos cidadãos, a Presidente da Assembleia da República lançou um apelo.
Continuem a ser solidários com os cidadãos afetados pelos atos terroristas e denunciem junto das autoridades as situações suspeitas de incitação à violência e à perturbação da ordem e tranquilidade públicas.
Um apelo extensivo também às forças de defesa e segurança.
Reiteramos o nosso encorajamento para que continuem a garantir a tranquilidade e ordem públicas, fatores fundamentais para a convivência social harmoniosa e para o desenvolvimento do país.
E face ao aumento de casos positivos da Covid-19, a Presidente da Assembleia da República pede aos cidadãos para que acatem as recomendações do Ministério Moçambicano da Saúde no seguimento das medidas de prevenção contra a pandemia que já infectou pouco mais de 2 mil cidadãos.
Os pedidos de Esperança Bias considera ser o momento para a junta militar abandonar a violência armada na região centro de Moçambique. Referia-se à Presidente da Assembleia da República Moçambicana, a junta armada da RENAMO. O governo cabo-verdiano garante estar a trabalhar para encontrar uma solução que preserve os interesses do Estado e da economia na questão da Cabo Verde Airlines. É desta forma que o Ministro das Finanças reage à carta do Presidente do Conselho de Administração da Transportadora, dirigida aos trabalhadores da empresa, e na qual afirma que ainda não há acordo entre os acionistas sobre financiamento e liquidação de dívidas.
Trabalhar para viabilizar uma solução, como é evidente, mas tem de ser no quadro daquilo que são os interesses do Estado de Cabo Verde, o interesse público, defender os contribuintes cabo-verdianos, defender a economia cabo-verdiana, defender o setor do turismo e a sua recuperação e defender também a ligação de Cabo Verde com os hubs.
Olavo Correia refere ainda que a pandemia veio complicar as contas na necessidade de assegurar que a CV Airlines sirva à economia do arquipélago.
São processos complexos, como sabem, hoje em função dos efeitos da Covid-19 sobre as companhias aéreas de todo o mundo, não é? Vão ser necessários investimentos importantes no futuro e esses investimentos devem ser bem montados, bem organizados, bem estruturados para que possamos defender o interesse público, como é óbvio, e para que possamos colocar a companhia aérea ao serviço da economia nacional, da recuperação da atividade económica, da ligação de Cabo Verde com o mundo, mas também para servir a nossa diáspora.
Sobre a possibilidade de haver despedimentos, Olavo Correia assegura que o governo cabo-verdiano está a criar todas as condições para que, no meio do layoff, os trabalhadores da CV Airlines mantenham o emprego. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola admite paralisar parcialmente os serviços nas próximas semanas em protesto contra a suspensão do presidente do sindicato do cargo que exercia no Hospital Pediátrico de Luanda. Adriano Manuel, o presidente do sindicato, foi suspenso em julho do cargo de chefe do controle de infecções hospitalares por denunciar a morte de 19 crianças no antigo banco de urgência do Hospital David Bernardino. Hoje, de viva voz, Pedro Rosa, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, com base na lei constitucional angolana, veio denunciar a ilegalidade da decisão.
Nós, Simneia, julgamos que o ato administrativo protagonizado pelo diretor do Hospital David Bernardino não tem sustentação jurídica. Outro sim, viola dispositivos legais, tais como o artigo 40º, número 1 e número 2 da Constituição da República de Angola, que fala da liberdade de expressão e informação, o artigo 50º, número 2 da Constituição da República, que fala da liberdade sindical, e o artigo 33º da Lei número 21-D/92, de 28 de agosto, a Lei Sindical, que fala da proibição de transferências.
Declarações do secretário-geral dos Sindicatos Médicos Angolanos, Pedro Rosa, em conferência de imprensa hoje em Luanda. Chama-se Sputnik e foi anunciada hoje em Moscovo pelo presidente russo Vladimir Putin como primeira vacina contra a Covid. Repórter Alexandre Madana.
O anúncio pelo presidente russo está registado à primeira vacina do mundo contra o coronavírus, já com o nome vacina Sputnik, em homenagem ao satélite soviético. Vladimir Putin não foi de meias palavras, a vacina é eficaz contra a Covid-19 e tem efeitos duradouros em termos de imunidade à doença.
A primeira vacina contra a nova infecção por coronavírus foi registada esta manhã. Tem bastante eficácia e confere uma imunidade estável e, repito, passou por todas as verificações necessárias.
Por entre as pessoas que já se submeteram à vacina, cobaias, está Kirill Dmitriev, do Fundo Soberano de Investimentos da Rússia, que afirmou não ter sentido quaisquer efeitos secundários e que acredita que esta vacina é extremamente segura. Há menos de 2 meses que estão a ser feitos testes em humanos na Rússia, que só agora vai avançar para a fase final, a chamada fase 3 dos estudos em humanos, que comprova a eficácia e a segurança da vacina. No entanto, a produção industrial arranca já em setembro. Os russos referem que há uma pré-encomenda de mais de 1.000 milhões de vacinas feita por parte de pelo menos 20 países e que a vacina Sputnik pode começar a entrar em circulação a partir de janeiro do próximo ano.
Uma boa notícia em tempos de pandemia.
O essencial das notícias às 16h na RDP África, edição de António Silva Santos. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.